Relatório do Conselho Nacional de Justiça aponta para aumento no número de processos de violência doméstica ou feminicídio no país em 2022. No ano passado, ingressaram no Poder Judiciário 640 mil processos referentes à aplicação da Lei Maria da Penha. 400 mil sentenças foram proferidas no período. Para tratar do levantamento, eu converso com Márcio Luiz Freitas, juiz federal, conselheiro do CNJ e supervisor da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Doutor Márcio Freitas, bem-vindo à Rádio Nacional. Das informações prestadas pelos tribunais ao Conselho Nacional de Justiça, qual ponto o senhor gostaria de destacar de mais relevante sobre a movimentação processual de ações envolvendo violência doméstica ou feminicídio no país?
Acho que é importante que nós consigamos perceber que o enfrentamento a esse enorme desafio que é a violência doméstica e familiar contra a mulher vem recebendo resposta por parte do Poder Judiciário. Por certo, ainda falta muito a ser feito, né, porque os números com que nós nos deparamos são gigantescos. Mas, quando se olha para trás e se percebe onde nós já estamos, é possível perceber a enorme evolução que nos últimos 15, 20 anos houve em relação a esse tema. Então, acho que o relatório que foi lançado agora, a partir dos dados reais da movimentação processual e da estrutura de todas as varas e juizados de violência doméstica, esse apanhado todo mostra o tamanho do esforço que vem sendo feito, no sentido de dotar o Poder Judiciário da capacidade de responder adequadamente à necessidade de se tutelar o direito das mulheres vítimas de violência. Chama atenção no relatório o fato de que não há propriamente uma diferença significativa em termos de tempo de tramitação nos processos que correm nas varas especializadas e nos que correm nas varas comuns. Isso, entretanto, esconde um fato que é, quando a gente está lidando com a vara de competência especializada, uma vara de violência doméstica ou um juizado, há toda uma estrutura ali preparada para acolher a mulher de forma mais adequada. E é esse acolhimento de qualidade que permite se fomentar a confiança necessária para que a mulher vítima de violência rompa esses grilhões que a prendem e possa procurar as autoridades para efetivamente fazer as denúncias.
Conselheiro, o relatório mostra que 80% dos casos que entraram na justiça foram ações cautelares. Qual a importância das medidas protetivas de urgência?
Bom, em primeiro lugar, preciso esclarecer o que são essas chamadas ações cautelares. Veja, a Lei Maria da Penha trouxe uma grande inovação do ponto de vista da tutela penal, né? Tradicionalmente, um processo penal, ele se volta a punir o réu e, com isso, reprimir o crime e prevenir que outras pessoas cometam crime. A Lei Maria da Penha tem tudo isso, mas ela agrega a isso um outro aspecto que é um grande diferencial, que é a necessidade de proteção à vítima. Então, a lei trouxe uma série de medidas protetivas de urgência que são pensadas para garantir aquela vítima que busca a polícia, busca o Ministério Público, busca o Poder Judiciário quando está numa situação de risco à própria vida. E nesse aspecto, isso explica de forma muito clara porque é que a grande parte dos processos que tramitam nas varas de violência doméstica são medidas cautelares. Que as medidas cautelares não são propriamente o processo penal, são exatamente essas medidas de natureza protetiva. Então, isso só mostra o quanto esse aspecto da lei foi e é extremamente relevante.
O senhor poderia falar também sobre a tramitação dos processos, o caminho entre a apresentação da denúncia até que chegue à justiça e se a mulher pode desistir da denúncia?
Esses casos todos são casos prioritários. O CNJ tem uma meta anual específica, a meta 8, que determina que se dê prioridade para esses casos. Em relação à estrutura e ao tempo médio, isso varia de estado para estado. O relatório ele traz um pouco esses dados. Em média, e aqui a gente está falando média geral nacional, né? Cerca de 73% a 75% dos casos de medida protetiva de urgência são decididas em até 48 horas. Grande parte daquelas que não são decididas nesse prazo, elas são decididas em parte, porque há algumas medidas que são pedidas, como, por exemplo, regulamentação de alimentos provisionais, né? Determinar que o agressor, que é o pai dos filhos, pague alimentos, ou definir guarda provisória das crianças. Nesses casos, é muito comum que os juízes não decidam de imediato. Eles decidem a medida protetiva, o afastamento do lar, por exemplo, ou afastamento da pessoa, mas esperam ouvir a outra parte antes de decidir sobre alimentos e sobre guarda. Então, isso em grande parte justifica por que algumas não são decididas nesse prazo. Isso é algo que varia porque depende da capacidade de recebimento e de acolhimento de cada estado. Nós temos experiências como aqui no Distrito Federal, por exemplo, onde em 60% dos casos, entre o pedido da vítima na delegacia, que já é interligada digitalmente com o Poder Judiciário, e a decisão do juiz, não se passam mais do que 2 horas. Ou seja, aqui no DF, 60% dos casos são decididos em até 2 horas entre o momento que a mulher procura a delegacia de polícia e o momento em que sai a decisão. A gente sabe que essa realidade do DF, infelizmente, ainda não é a realidade da grande maioria do país, especialmente das comarcas mais distantes, no interior do estado, em estados com menos recursos do que o DF, onde, por vezes, há uma demora maior.
Falando agora sobre o congestionamento de processos, como ele pode prejudicar quem aguarda a decisão?
A taxa de congestionamento diz respeito ao tempo que o processo leva para ser julgado. O crime de violência doméstica é um crime muito diferente da maioria dos outros crimes. Porque aqui a gente tem uma situação onde a mulher convive, na maioria das vezes, é casada com o agressor. E muitas vezes ela está envolta naquilo que a gente chama de ciclo da violência. Então, após a agressão, há um período de arrependimento, há um período de promessas, posteriormente há um período chamado de lua de mel, onde eles ficam bem, fazem as pazes. Então, é muito comum que a mulher vítima de violência, depois, na hora da instrução do processo, passou a parte da medida protetiva. A medida protetiva foi deferida, etc. É relativamente comum que depois ela não tem mais interesse, porque o interesse maior dela era a solução para aquele momento específico. Passado isso, eles se acertaram e acabam ficando ali numa situação onde muitas vezes a mulher não quer nem fazer prova mais, não quer nem testemunhar contra. Enfim, o Supremo Tribunal Federal tem algumas decisões a esse respeito, dizendo que só há que se acatar o pedido de desistência e se fazer uma audiência para ouvir a mulher, porque o pedido tem que ser expresso em audiência. Se a mulher manifestar o desejo de assim fazer, né, e aqui se ela fizer isso em audiência, o juiz deve acatar o exercício da autonomia da vontade da mulher. E isso mostra também um outro dado que é importante da gente ter em mente quando lida com esse tema, que é assim, a necessidade de se construir, não só estruturalmente, mas culturalmente, um ambiente onde a mulher possa efetivamente ser livre, onde ela tenha condições de decidir livremente o seu destino, sem estar ali premida por condições financeiras, econômicas, enfim, todas essas pressões que por vezes rondam a mulher e fazem com que ela acabe achando que é melhor deixar para lá e dar mais uma chance, etc. Eu costumo dizer que não se trata de uma questão de coragem. Por vezes se fala assim, que a mulher tem que ter coragem de denunciar, mas é algo que vai muito além da mera coragem, porque tem que ter condições também econômicas, financeiras, familiares e estruturais de acolhimento para poder fazer isso. E nem sempre isso está presente, ao contrário, na maioria das vezes não. Então, essa situação faz com que, por vezes, a instrução dos processos, e aqui eu já falo do processo criminal, né, daquele que vai levar à condenação do sujeito, acabe demorando ou, às vezes, até sendo infrutífera, porque você não consegue produzir provas. Quando você não tem testemunha, esse normalmente é um crime que acontece no ambiente doméstico sem muita testemunha. E quando a vítima não quer produzir a prova, é o tipo de situação onde é muito difícil o Ministério Público, que é o titular da ação penal, conseguir meios de provar.
Eu conversei com o conselheiro do CNJ, Márcio Freitas. Com colaboração de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.